Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Ors. Vida vagabunda tu levas, disse Manuel, irritado com a presença do intruso. Seria melhor que tu desses a tua mocidade à pátria, que está no desespero, em vez de levar e atar o tempo em divertimentos. Léo sentou-se à mesa e, balançando as pernas, começou a rir e a falar.
Não estrila, Manuel. Vocês estão tiriricas.
Oh, sogras, não me importo com a pátria. Não vou nisto.
É bobagem. A vida gozar e arranjar um bom negócio, que vá me dando uns arames, e toca a divertir. É muito preferível remar, jogar tênis ou fazer boxe, do que a gente se envenenar com política e outras complicações idiotas. Vocês estão conspirando.
Ou sei, mas é tudo isso.
Isto revolução é um buraco. Acaba-se preso, surrado e afinal se morre, para tudo continuar na imbecil.
Enfurecerou Manuel. Tu tens a linguagem dessa mocidade inútil, animal e viciada.
Para vocês tudo a dinheiriga.
Brutos, sem a menor espiritualidade e corrompidos. Afinal, tu és o Léo Flamengo, um vadio com automóvel, fazendo os porta até que te apareça um casamento rico ou mais tarde uma ladroeira.
E isto é mocidade, uma miséria.
Léo os olhava todos com desprezo da sua própria inferioridade. Não achou palavras para recar. Sentiu-se estranho a eles. Apenas conhecia Felipe e nunca vira Monteiro, cujo nome não lhe deram. Pedro tentou exortá-lo com palavras persuasivas.
Olha, Léo, o que tu fazes agora nós já fizemos. Também fomos esportivos. Tu sabes que fui do primeiro, tenho um do Fluminense.
Mas isto passou. A vida espiritual nos tomou e a nossa inteligência se esclareceu. Entramos nos estudos tudo e alargamos as nossas ideias. Compreendemos que há um mundo maior do que um campo esportivo, que a gente mais interessante do que os atletas e os jogadores ou remadores. A viagem maravilhosa de 114, a viagem maravilhosa.
Mas eu sou moço, tentou explicar Léo.
É o que tu pensas?
Ninguém mais velho do que o homem do esporte e do dinheiro, porque a animalidade é mais primitiva do que a inteligência.
A ambição do gozo e da busca do dinheiro são sintomas da velhice, que é egoísta e interesseira. Deixa de te absorver nestas puerilidades e nestas misérias e levanta o teu espírito rapaz. Tu te deves ao teu pai, a uma comunhão espiritual, ao teu próprio desenvolvimento humano.
Bendro que me pegas para a tua revolução.
Meu lombo não foi feito para cano de borracha, nem estas mãos para a palmatória. Deixemos de conversa fiada e ara-se.
É possível que esteja me esperando no Flamengo.
Vocês também não prestam atenção a nada. Nem sabem se ela saiu vestida para tênis. Aqui é só política, política.
Ufa! Vou-me embora.
Deixem de maluquices. Deu um pulo da mesa e em duas pernadas atirou-se à porta.
Daivou-se.
Forçando uma gargalhada, berrou.
Olha a polícia e foge, pessoal.
A voz irritada de Manuel perseguiu violenta.
Canaia, Léo Flamengo. Léo Flamengo.
Eis o moço brasileiro, disse Felipe desconsolado.
Como ele milhares. Todos indiferentes, todos viciados na volúpia e ávidos de dinheiro.
O cepticismo egoísta os move. É a mola interior de cada animal destes. Os que têm a fortuna dos pães consomem o dinheiro na sensualidade e nos vícios. Os que não têm dinheiro acabam em ladrões, falsários, exploradores de mulheres. E nesta casta a polícia recruta os espiões e ricos, seus escravos elegantes.
Oh, meus amigos, vocês e todos os semelhantes a vocês, livres idealistas, homens de inteligência e sensibilidade superior, são o milagre do Brasil.
Infelizmente são tão poucos, acrescentou Monteiro.
O país inteiro está anquilosado depois de uma longa escravidão.
Nossas marchas pelo interior sentíamos a viagem maravilhosa 115 e a admiração e a simpatia que nos envolviam.
Mas que medo de nos auxiliar.
Não se acredita que uma revolução possa vencer.
O governo vence sempre a convicção popular.
E ninguém reage. Todos estão submetidos. Os mais afeitos pagam com castigos inomináveis a audácia. Os que tentem bem são roubados pelos legalistas, como penalidade da rebeldia. Isto é o que se pratica do sul à noite.
Acompanhei a coluna até Upiane.
Fazia lastima ao pavor do sertão. Indeciso em nos ajudar. Todos temiam os chefes politistas, temiam os governadores, que por sua vez temem o presidente da república.
É a organização do terror.
O curioso é que essas populações eram simpáticas e todos viam na revolução a libertação. Mas não se moviam para se bater. Ficavam como espectadores torcendo por nós.
Não era baste. À vista disto, fui mandado a Recife promover o levante da guarnição. Reconheço que no estado atual da situação brasileira, tem razão Maniel. A única coisa eficiente é ainda a intervenção militar. O resto é por hora hipotético. Seguramente que o exército também está indeciso e com a sua indecisão fortalece a tirania. Mas também é certo que o inteiro está saturado do espírito revolucionário. Estamos convencidos de que um ato de audácia victo rearrastará a massa do exército e da marinha. Eis como se explicam estas subsequentes tentativas. Confiamos que alguma há de pegar. Falhou a minha tentativa no Recife. Sempre a delação. Por isso vim para o Rio. Estávamos experimentando um golpe que podia ser feliz. Prenderam-me. Livrei-me pelos meus próprios meios. Já fizemos o bombardeio para amedrontar. Toquemos Faradian. Apareceu na porta a Dona Calalu. Os rapazes ergueram-se para recebê-la. Vim da cozinha falando, exuberante e expansiva. Ninguém a ouvia, até que exclamou atordoada.
Meu Deus!
Que susto e você aqui, Raimundo? Quando chegou, pensei que estivesse lá pelo norte.
Não, você...
Tem 16 a viagem maravilhosa, ô demônio. Quando menos se espera. Você arrebenta, abriu os gordos braços e recolheu o rapaz. Deus te abençoe, meu filho. Há quanto tempo não lhe via e quanto tenho chorado por você. Mas Deus é grande e dá sempre a salvação. Felipe, vou de rir, mas Nossa Senhora da Victoria protege a revolução. Mas não rio de nada. Ao contrário, admiro a sua fé e só quisera que todos fossem assim. É preciso acreditar em alguma coisa que nos mova. Quando Dona Calu soube da situação de Raimundo Monteiro não sossegou, enquanto não o decidiu a refugiar-se ali. Olhe, aqui tudo é de confiança. A casa é grande e tem estes andares que dão para o Russel. Havaria saídas, no caso de necessidade. Depois danos protegerá. O que eu posso fazer pela revolução, meus filhos, eu faço. A minha alegria é ajudar esta mocidade, que está salvando o Brasil. Não tenho medo do governo. Se quiserem perseguir, que persigam. Entrego tudo a Deus e a Nossa Senhora. Os maus pagarão. E a sua mala, Raimundo? Não tenho, respondeu rindo, o revolucionário. Tenho um pouco de roupa em casa de um amigo. Não tem importância, cortou Pedro. Tu te arranjará com o que é nosso. Começamos o comunismo. Debaixo desta expansão alegre, Felipe deixou a hospitaleira e a casa da fé e da abnegação. Na rua extremamente tranquila tomou para o lado da morada de Teresa. Zero portão tão tinha algarismos de ferro à data de 1855. Felipe deteve-se em frente ao muro alto, muro de baluarte amparando a colina. Um vento fresco corria pelo caminho estreito e sombrio, subia para sacudir as palmeiras de cima. Felipe prosseguiu lentamente na direção da igreja. Amanhã conhecerei todo este mistério que me atrai aí dentro. É a casa de Teresa. Um espírito tão movem uma morada tão plácida. Teresa disse com uma viagem maravilhosa 117 formada no isolamento. Mas eu percebo a sua ânsia de se evadir. Todos se querem evadir. Sente um esmagamento universal. Os meus companheiros batem-se por se libertar. Pesa-nos uma desoladora decepção. O governo o imprime. Culitite, cozindus, pus industrias, o comércio, tudo prime. Por que se revolta a mocidade brasileira? Contra o que reage? Examinemos bem tudo. No Brasil há uma grande liberdade social. Não há opressão do conformismo, do puritanismo dos países anglo-jões, nem o peso da rotina e da tradição, como na França, nem o devotismo ibérico. Tudo é tolerado. Não há medo de ser ateu, todos podem ser revolucionários em religião, arte e ciência. Muito bem. Tudo permitido e mesmo admirado até os limites da política. Não se pode passar daí. É o perigo. Sofre-se com o constrangimento da gente que se apossou do poder e que se impôs com abuso, com tirania. Durante muitos anos, a mocidade foi subserviente ao governo. Era esportiva e indiferente. Depois da Revolução de 22, expoendo de Copacabana, a mocidade começou a se interessar pela causa pública e a se agitar. Percebeu a horrível opressão, que esteriliza o país e se revolta. Alguns, como Lé Flamengo, são retardatários. Matros como Manuel e Pedro são atóctos. Coagabana. Renovação. A revolução desde lá passa a ser um ato de mocidade. Antes, os velhos generas, os contumazes políticos, tinham o privilégio das revoltas. Eles organizavam e os moços os seguiam. Fracassaram os velhos. Hoje são os moços que organizam e avançam. Os raros homens velhos acompanham, são arrastados pelo espírito jovem que tu conduz. O instinto estava recalcado. Havia uma humilhação que consumia a mocidade. Sucedeu uma desforra, esta ânsia de libertação, que nos levará à vitória ou à morte. Mas se vencermos, a ação é muito obscura. A ditadura militar, o comunismo, o meu espírito liberta-se da preocupação do que vai suceder. Eu perseverarei no meu ser. Não me deixarei absorver na 118 a viagem maravilhosa à comunhão anônima, nem a minha personalidade será abolida. Não retrogradarei da inteligência ao instinto. Zero universo existe pela minha consciência. Ela me separa dos outros homens. Cada consciência, cada universo. E para a fusão no infinito tenho a minha filosofia, a minha arte, só. Haverá em mim ainda outra força, que me transfigure e me dê a suprema alegria,